papo editado, dando voz ao editor.
E aí, pessoal, estamos de volta depois de uma segunda-feira sem o papo editado no seu formato tradicional. Quem acompanha viu que eu lancei um disclaimer bem curto, mas estou de volta. Foi por motivos de força maior, como eu disse lá no áudio do disclaimer, mas quem grava podcast, principalmente a nossa audiência, que muitos já são podcasters, sabe como funciona. Às vezes as coisas não dão totalmente certo do jeito que a gente combina, mas isso é mais do que normal, é natural. Por isso, uma das minhas recomendações é mantenha episódios gravados coringa, né? Para você não acontecer igual aconteceu comigo, de num dia a gente ficar sem episódio. Agora vai aqui mais um recadinho de um dos nossos parceiros e já a gente volta pro bate-papo com a convidada dessa semana.
Olá, meu nome é Emerson Almeida, sou desenvolvedor do Megafono e eu gostaria de interromper rapidinho esse episódio para te falar sobre o meu projeto. Você já teve algum problema com o seu feed, com as estatísticas ou algo relacionado à distribuição do seu canal? Ou você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Então, é para você que eu apresento hoje o Megafono, uma plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast, feita por quem ama e conhece essa mídia. Aqui no Megafono, nossa missão é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva, com poucos cliques. Você cria e administra seu podcast, além de termos várias outras funcionalidades que podem te ajudar no dia a dia. Então, assim que terminar esse episódio, que está incrível por sinal, corre lá em www.megafono.com.br e cria sua conta. Seu podcast estará no ar em alguns minutos.
Bom, galera, mais uma volta dos que não foram, e agora sim com a convidada, e tô muito orgulhoso de estar recebendo aqui, para bater um papo com a gente, lá do podcast O Que Assistir, Priscila Armani.
Ah, eu que tô muito orgulhosa, um prazer estar aqui.
A Priscila, ela tem um problema de modéstia, que eu posso chamar, ela fica sempre comigo assim, ah, mas eu tô tão no comecinho, eu ainda não sei nada, e meu podcast tá só começando, mas vamos falar um pouco desse seu projeto que tá só começando aí, Priscila. Já tem quantos episódios?
Então, eu faço uma contagem diferente. Eu não conto necessariamente por episódios, porque eu preferi dividir por temporadas, porque eu comecei em setembro do ano passado. Então, o ano passado, como foi só o finzinho do ano, eu tive 15 episódios. Aí, esse ano, eu criei outras coisas. Então, eu tava contando no feed, eu tenho 47 áudios lançados. Mas é tudo pequenininho.
Não, isso não importa. Não vou nem me ater ao 47. Se você tem mais de 10, já é um sucesso. Que tem muito podcast aí que para no 2, para no 3, para no 5 e por aí vai.
Tem que ter persistência.
Mas agora vamos à curiosidade. Primeiro, quem é Priscila Armani?
Nossa, que profundo. Eu sou jornalista, trabalho como jornalista profissionalmente. Na faculdade sempre tive muita vontade de trabalhar com rádio, fiz estágio na rádio da universidade. Tinha muita vontade de quando eu formasse, trabalhar com rádio, mas isso acabou não acontecendo, infelizmente.
Olha aí, uma coisa em comum com um dos nossos convidados, né, que foi o Léo Lopes, que também gosta muito do rádio e tinha muita vontade de atuar no rádio e acabou criando Radiofobia.
O que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei um bom tempo na faculdade acreditando que eu ia conseguir, e aí quando eu formei eu vi a dura realidade, né, do mercado do comunicador. Aí eu acabei largando isso um pouco de lado, fiz concurso concurso público, aí hoje eu sou servidora pública. Recentemente fiz uma palestra lá no meu local de trabalho e a palestrante estava falando sobre podcasts e sobre como que nos Estados Unidos ela pegava táxi e os taxistas estavam só escutando podcasts e como ela percebia que era uma mídia em expansão. E aí eu me deu aquele estalo, tipo assim, mas é mesmo, né? Já que, né, eu não trabalho em rádio, de repente eu posso ser minha própria rádio, né?
É, por que não, né?
Fiquei pensando nisso. É, por que não? Mas aí foi isso, assim, eu até então não tinha escutado podcasts, né? Foi aí que eu procurei saber, comecei a ler uns tutoriais na internet. Eu meio que assustei quando eu lancei o primeiro episódio, eu falei assim, nossa, é pra valer, né? Agora tá valendo.
Curioso isso aí que você me falou agora, então. Você despertou onde você o interesse sobre podcast a partir de uma palestra que você participou? É isso que eu entendi?
É, porque que acontece? Eu trabalho num órgão público e eu faço parte da assessoria de imprensa. E às vezes a gente tem uns cursos de reciclagem. A palestrante, a Lorena Tárcia, ela até me deu aula na faculdade, eu até já conheci ela antes. E aí ela tava falando sobre as possibilidades da comunicação e uma das possibilidades que ela falou foi do podcast, como que ela ficava impressionada com como que... Porque ela é uma pessoa que viaja muito, ela fez doutorado no exterior e tal, e aí ela percebeu que o consumo do podcast, principalmente nos Estados Unidos, tem expandido muito. E ela ficava se perguntando por que que no Brasil isso não acontecia.
Uhum.
E ela ponderou isso na palestra. E aí eu fiquei pensando, uai, que coisa, né? Interessante isso. Aí eu corri atrás.
Mas você até então não consumia nada?
De podcast? Não. Antes disso, um pouquinho antes, eu tinha lido um artigo na Piauí sobre um podcast que chamava Sleep With Me. Não sei se você já ouviu falar.
Sim.
Pois é. E eu sou uma pessoa que tem insônia. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu assisti a palestra e aí ela falou assim, ah, vocês sabem, no telefone de vocês, de muitos de vocês, tem um aplicativo. Aí eu olhei pro meu telefone e tinha um aplicativo. Aí eu tô assim, ah, engraçado, acho que eu vou procurar saber isso. Aí eu procurei o Sleep With Me, achei, e aí eu escutei e não deu certo, porque eu fiquei escutando o podcast, eu não dormi. Porque o podcast é pra te fazer dormir, né? E aí eu não consegui. Foi impressionante. O tanto que eu fiquei interessada, eu falei, eu acho que de repente isso aqui pode ser porta de entrada pra entrar as suas drogas mais pesadas.
E aí, como é que foi a caminhada do Sleep With Me? Você partiu pra algum nacional ou continuou nos podcasts americanos?
Então, a primeira coisa que me interessou foi procurar um podcast que tivesse ênfase feminina. Até então eu não conhecia o Mamilos, que é um dos mais famosos.
Sim.
Aí eu achei um que era pra mulheres podcasters, que é o She Podcasts. Aí eu comecei a escutar o She Podcasts em inglês e não tinha nada nacional parecido. Acho que até hoje ainda não tem. Elas falam sobre o universo das mulheres podcasters, mas é bem uma conversa de bars. A Elsie e a Jessie, e elas conversam falando sobre como que é a vida delas, as duas são mães, e como que é ser mulher podcaster, que é uma mídia que mesmo lá no exterior ela não é muito inclusiva para as mulheres. E aí elas falam de estatísticas de podcasts, dão dicas de ferramentas. E aí eu fiquei escutando um tempinho e depois eu comecei a procurar outros podcasts.
É curioso isso, porque eu, com o Papo Editado e alguns outros podcasts, a gente se acha assim, ah, tô fazendo uma coisa diferente, porque eu tô fazendo uma coisa voltada pro podcaster, né, e não pro ouvinte final diretamente. Apesar que muitos ouvintes acompanham, você vê como o mercado americano tá à frente. Aqui, assim, aqui a gente tem uma questão com podcast feminino, começando agora, algumas já na estrada há mais tempo, mas ainda assim, com atos de resistência, né, vou usar um termo só para ilustrar, porque sempre teve essa dificuldade. Enquanto aqui estamos assim, lá eles já estão com podcasts feminino, liderado por mulheres, falando da mídia, né?
É um podcast bem legal, mas é engraçado, porque eu escutei, né, esse podcast, aí eu comecei a escutar alguns outros podcasts gringos também de ênfase feminina, como um que é bacana também, que chama Call Your Girlfriend, que é em português seria Ligue Pra Sua Amiga. E é tipo bem conversa, assim. E aí eu comecei a escutar alguns brasileiros e eu tô assim, engraçado, tem uma diferença, porque a trilha sonora é um negócio que inexiste em podcast gringo, assim.
Sim.
Tanto é que o meu primeiro episódio, o primeiro episódio que eu fiz na vida, ele não tem trilha nenhuma, porque eu fiz uma lista de 5 filmes dramáticos sobre, né, que tratam de dramas humanos e tal. E aí, um amigo meu, que ele, inclusive, seu vizinho, mora em Betim também, ele virou pra mim e tá assim, ah, por que que você não coloca uma trilha sonora e tal? Eu tô assim, ah, engraçado, nem tinha pensado nisso, porque até então eu não tinha atinado pra essa possibilidade. E aí eu fui escutar outros podcasts brasileiros, tipo o Rapadura Cast, aí eu tô assim, ah, é verdade, dá pra colocar. Eu não sei por que que tem essa diferença. Porque, né, como eu tenho interesse por cinema, ele foi um dos primeiros que eu escutei. E aí eu comecei a escutar e eu tô assim, é, realmente ele tem trilha sonora, né? Ele tem a música de fundo, vinheta, uso de efeitos sonoros, que é uma coisa que a gente quase não escuta nos podcasts estrangeiros.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando assim, pô, realmente dá pra usar mais, ficar mais rico. E aí desde então eu tenho explorado bastante essa questão da trilha sonora, porque, né, como eu tô falando de um meio que é muito visual, que é o cinema,
sim.
tenho que explorar as músicas, né, pra levar as pessoas pra aquele mundo ali, que elas imaginarem, né?
Ajuda muito na imersão do episódio, né? Você consegue atrair mais a atenção do ouvinte e ele se sente... É, vou ser meio redundante. Você consegue atrair o ouvinte e ele automaticamente se sente atraído com a questão do uso da música. E em alguns casos, talvez não o seu, no uso de efeitos e etc.
Agora eu tenho explorado bastante isso, colocado as trilhas sonoras dos filmes. Tem ficado muito rico, tem ficado bem legal.
Você é apaixonada por... dramaturgia? Posso usar o termo? Eu sou péssimo com isso. Cinema e séries, não é isso? Sua grande paixão ou tem outra além disso aí?
É engraçado, porque eu sempre recebo muitos pedidos das pessoas. Ah, por que que você não fala de série? Eu ainda não tô falando de séries no programa. Eu tenho falado mais de filmes. Cinema, acho que é a dramaturgia, uhum. né, em geral, assim. Acho que eu posso expandir, sim. Falar que eu sou uma pessoa apaixonada pela arte
então,
da interpretação.
Vou fazer a correção. O podcast O Que Assistir Hoje, ele é focado em filmes.
É, ele hoje é focado em filmes. Muito de vez em quando eu falo de uma série ou outra. Mas tem podcasts que não só eles falam de séries, como eles acompanham as séries,
sim.
né? Por exemplo, o podcast, ele tem o minicast do Flash, que ele acompanha todos os episódios do Flash, acompanha a temporada inteira. E aí, se você assiste o Flash, é legal você escutar. Eu dei azar, porque as séries que eu gosto não tem muitos podcasts em português. Então, acaba que eu escuto os gringos mesmo. Tem empresas que são especializadas só em fazer podcast sobre séries. Aí acaba que a gente é obrigado a escutar o conteúdo em inglês, porque nem sempre tem em português.
Se eu depender de ouvir o conteúdo em inglês, eu vou ouvir, só não vou entender nada. Vou ficar só como ouvinte mesmo, literalmente, só ouvindo.
Mas igual, por exemplo, eu sei que tem o Podcasteros, que é um podcast sobre Game of Thrones, que muita gente elogia, mas eu parei de assistir Game of Thrones. Eu acho que não tá coincidindo das séries que eu gosto de terem podcast específico sobre elas.
Você falando em filme... Você tem uma linha muito bacana que eu acho lá do podcast O Que Assistir, que você sempre pega 5 filmes ou alguns temas assim. Por exemplo, o último que eu ouvi desse foi 5 filmes sobre conspiração?
Conspiração política. Eu quis aproveitar que o bicho tava pegando.
Você fez uma casadinha aí, né? Você aproveitou o cenário nacional com a temática que você aborda. Você sempre lança, né? 5 filmes disso, 5 filmes daquilo.
É porque eu tento lançar 5 porque eu acho que é um número assim mais, né, redondo. Acho que é um número assim mais de referência. Acho que 10 seria demais. Apesar de eu já ter feito lista, acho que o máximo de lista que eu já fiz colaborativo foi com 16 filmes. Mas aí pegando o áudio das pessoas e tal.
Uhum.
Mas é aquele negócio. Algumas coisas que eu faço ou extrapolam esse número ou são menos.
Uhum.
Eu já fiz lista com 3 filmes e já fiz no dia da... visibilidade LGBT, no Dia Nacional,
sim.
eu fiz uma lista colaborativa, que eu pedi áudio de alguns podcasts LGBTs, como Lado B, The Library is Open, que tratam da temática, e aí eles me mandaram as sugestões de filmes deles. Filmes LGBTs que eles gostavam e que tinham marcado a vida deles de alguma forma. Aí deu 16 filmes.
Caramba.
Porque muita gente, graças a Deus, me mandou.
Bacana isso, né?
Eu fiquei muito surpresa, porque eu imaginei que eu ia conseguir 3, no máximo últimos 5 filmes. Quando eu vi, tinha uma galera me mandando um monte, assim. E alguns me mandando, assim, vários. Teve o Eduardo Couto, que me mandou quase 20 filmes. Eu tive que cortar bastante o áudio dele.
Caramba!
Eu falei, nossa! Foi bem legal, assim. Foi... E todos eles ficaram super felizes, porque eu tava fazendo um programa sobre o tema. E não tinha muita gente falando a respeito do assunto. Que acaba que o Dia do Orgulho Gay Internacional é quando a pauta tá mais quente, entendeu? Como eu falei da data nacional, acaba que muita gente não deu muita atenção. Eles ficaram super felizes, me mandaram sugestões de filmes. Foi bem legal.
Você falou que você trabalha em temporadas ou você tem séries diferentes durante uma mesma temporada?
O que aconteceu foi o seguinte, eu acabei dividindo temporada, assim, ano, né? Tipo, nós também 2017, então essa é a segunda temporada, entendeu?
Você tem muito costume de gravar com o pessoal assim, ou você tem gravado mais só o seu mesmo?
Eu falo que é o esforço de uma mulher só, porque eu gravo muito podcast em colaboração, eu sou muito arroz de festa, se me chamar eu gravo. Mas o meu programa eu tenho optado por fazer sozinha, porque aí pra mim é mais fácil de editar, é mais fácil de eu organizar a minha própria agenda pra eu gravar quando eu tiver disponibilidade, porque querendo ou não, você tem que fazer todo um arremedo pra conseguir gravar com outras pessoas. Por exemplo, eu gravei um áudio sobre Mulher Maravilha, que era só impressões gerais sobre o filme. E aí eu vou gravar um podcast grande sobre esse filme com mais 3 colegas minhas jornalistas. E aí eu tô tendo, né, que agendar um dia que é bom pra todo mundo, um horário que é bom pra todo mundo, e aí arrumar um local que seja bom pra todo mundo, pra levar o gravador. E aí você fica assim, ai meu Deus, é muito estresse.
Como é que foi começar o seu podcast? Vamos falar da parte técnica primeiro. Você já tinha alguma noção de alguma coisa de edição, seja vídeo, seja áudio, ou se embrenhou de cabeça nessa, vamos desbravar isso aqui, arregaçou as mangas e foi?
Então, a princípio, eu pensei assim, se for difícil demais pra eu fazer sozinha, de repente não é pra mim. Então eu comecei a pesquisar. Um site que me ajudou pra caramba e que eu tenho que agradecer muito é o Mundo Podcast, porque eu fui lá, digitei como começar. E aí tava lá, né, eles têm vários textos explicando como que faz captação, edição, aplicativos, tudo. Aí eu fui lendo, estudando. Aí eu falei, gente, mas eu não tenho microfone, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei e fui lendo, eu não sabia fazer feed, ainda não sei. Então eu falei, vou colocar o áudio no SoundCloud, porque aí eu faço esse teste, vamos ver se dá certo e tal. Aí coloquei o feed no iTunes, criei uma logomarca muito mais ou menos na época, porque era só eu, depois meu marido me ajudou a criar uma logomarca um pouquinho melhor. Aí eu coloquei o primeiro episódio no ar meio no susto, assim. Eu editei no Audacity, porque o fato é que, assim, eu fiz estágio em rádio, a faculdade ajuda a gente pra caramba, mas a faculdade ajuda a gente a ser empregado dos outros. Eles não incentivam o jornalismo, o empreendedorismo não é nada incentivado.
Sim.
Então, eu observava o editor lá da rádio, no Sony Vegas, fazendo algumas coisas, e aí eu tinha mais ou menos uma noção, assim. Quando eu peguei o Audacity, uma coisa que me atraiu é porque ele é muito autoexplicativo, assim. Você vai fuçando e vai descobrindo. Tem outros aplicativos que me dá até medo de mexer, porque você não sabe nem direito como é que funciona, assim. Então...
Eu te confesso que, por mais que achem que eu sou tão experiente, eu domino muito bem o Audacity. Já arrisquei em outros softwares e alguns deles eu vi essa questão de ser intuitivo, em outros eu falei, caramba, no Audacity é tão fácil eu fazer isso, é que eu não consigo dar o primeiro passo. Aí eu me mantive também nele. Mas voltando aqui a Priscila, qual foi o grande desafio, depois que você começou a... resolveu lançar, resolveu aprender a editar, em se falando de edição? O que foi seu grande desafio pra botar o podcast no ar?
Na verdade, era mais uma questão de como gravar, que tipo de linguagem usar quando eu estiver gravando, como editar. Eu tive que aprender tudo do zero, assim. Então, até hoje, a algo que eu tenho muita dificuldade é de imaginar como tá o meu áudio, porque eu olho como que tá no Audacity e eu imagino que ele tá ok. Tipo, eu tenho que... É no olhômetro mesmo que algumas coisas eu resolvo. Tipo, pra colocar a trilha sonora. Como que eu sei que a trilha tá ok ou se ela tá muito alta ou se ela tá muito baixa? É no olho, é escutando. E uma coisa que eu já percebi é que a forma como eu escuto no meu notebook e a forma como o som sai no meu celular ou sai em outros lugares que eu escuto, sai muito diferente, assim.
Sim.
Eu tenho a impressão que o áudio do meu notebook, ele me parece muito mais alto do que o áudio, por exemplo, quando eu coloco o podcast pra tocar no carro. Então, eu tenho que ficar atenta e pensar, tipo assim, o áudio que tá saindo do meu notebook tá dando a impressão de que tá estourado, mas na verdade não tá. Então, eu tenho que, às vezes, fazer uns testes, visualizar como é que vai ficar o programa pronto, assim, e como que as pessoas vão escutar.
Eu vou falar uma coisa aqui que é mais achismo meu do que certeza ou um argumento técnico. Quando a gente está editando, consequentemente está ouvindo e, por consequência, você também está ali vendo a faixa. Eu acho, uhum. Isso aí é um achismo meu mesmo. Eu acho que quando você está vendo a faixa ali se movimentando e a faixa passando, aquilo te dá uma sensação de mais noção do áudio. É por isso que a gente tem a impressão, às vezes, de que está mais alto. Aí na hora que você renderiza ou coloca no celular para testar, você fala, ih, aqui podia aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho essa mesma impressão de que você tem, de que quando eu ouço mesmo usando o mesmo fone, tá? Quando eu ouço no notebook editando e quando eu ouço no celular, também tem essa impressão de diferença.
É, pois é, aí isso dificulta às vezes um pouco, tipo, e aí você fica querendo contar com esse processo de renderizar, aí você pensa assim, eu vou deixar aqui um pouquinho mais alto, porque aí na hora de renderizar vai abaixar, porque já me aconteceu isso, de eu deixar às vezes a música um pouco alta e ela abaixar por causa desse processo. Uhum. E aí às vezes você faz isso contando com que vai abaixar e não abaixa. Aí fica alto, aí você fica, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? Vou editar tudo de novo? É complicado, sabe? Mas faz parte. É tudo aprendizado,
com
né?
Com certeza. Uma dica que eu deixo pra quem nos ouve é o seguinte, você tá sempre anotando, talvez não seja o termo exato, mas mentalmente talvez, né? Você tá sempre observando ali quanto que deu certo no notebook ou no computador, que depois foi pro celular e deu certo também. Aí vamos supor, você viu que o volume lá foi de X no computador, foi lá pro celular, deu certo? Aí você fica atento a isso, ó. Música de fundo com tanto aqui no computador vai ficar ok lá no notebook. A voz com tanto aqui no computador vai ficar ok lá no celular. É assim por diante. Só que outras coisas ainda pesam nisso, né? Por exemplo, quando você muda tipo de trilha, pode ser que o mesmo volume se aplique a uma, mas não se aplique a outra. Se você usa uma música suave, por exemplo, uma música clássica, ou se você usa um rock and roll, às vezes no mesmo volume elas podem dar um pouco de diferença assim, na forma como ela chama a atenção do ouvinte, né?
É, isso é muito bizarro, porque às vezes eu coloco, sempre que possível, eu tento usar a trilha instrumental pra não atrapalhar muito. E às vezes, dependendo do instrumental, você coloca ele bem baixinho e mesmo assim ele ainda ressoa bastante, assim. Uhum. E aí você fica perdido, tipo, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu ainda tenho a particularidade que é o seguinte, o meu podcast, eu tenho uma parceria com uma rádio web lá de São Paulo, chamada Rádio Sense. Ele soa totalmente diferente no rádio. Então, eu ainda tenho que me preocupar, às vezes, com essa questão, assim. Eu já escutei, eu escuto, né, sempre a rádio, uhum. Não só o meu programa, mas todos os programas. E lá eles têm uma grade, porque eles têm transmissões ao vivo e tal. E o meu programa, ele vai gravado. Eu gravo ele pra colocar tanto no SoundCloud quanto lá na rádio. E aí, quando eu escuto, eu tô assim, ai meu Deus, a trilha ficou mais alta do que ficou no SoundCloud. Então, eu também tenho que ficar equilibrando, assim, imaginando, é complexo, assim. Por isso que eu falo, quando você me pediu, assim, e falou assim, vamos conversar, quando eu falo que eu sou Juninha, é isso, porque eu ainda fico desorientada com as coisas, eu ainda não sei tudo, assim, como é que faz.
Todos nós ficamos aí um pouco, Priscila, porque, por mais que a gente tenha experiência, alguma coisa ainda sempre nos pega, entendeu? Música, vez por outra, ou, inclusive, o fator confiança. Às vezes, quando você tá um pouco insegura, aí você fica pensando, nossa, eu vou ter que tomar cuidado aqui, eu vou tomar cuidado ali, vou ouvir como é que ficou a música. Quando você fica seguro demais, você fala, já fiz, tá pronto, agora é só pôr no ar. Aí na hora que você vai ouvir, você vê que você cometeu alguns erros, assim, que não cometeria se você fosse até menos experiente. Você falou aí da rádio, você quer deixar o link da rádio, pessoal que tiver curiosidade, mesmo que te acompanhe já em agregador, tiver curiosidade de ouvir na rádio, você quer deixar o link?
O endereço é super simples, é senscast.org. É sens, é S-E-N-S, senscast.org.
E seus programas têm horário fixo para ir ao ar ou tem horário... Ou é aleatório?
O novo da semana sempre estreia toda quinta, 9 horas da noite. Mas eu coloco não só os programas da semana, mas programas antigos também tocam durante a programação.
Vai estar o link aí no post, pessoal que vai interessado em ver como é que fica um podcast numa rádio web, né? A própria Priscila já falou que pra ela sou um pouco diferente. Vamos avaliar aí e ver se realmente acontece isso. Bom, Priscila, você é uma ativista, né? Você já deixou claro até no que você procurou pra ouvir. Você é uma ativista da causa feminista, posso usar o termo assim?
Sim, pode. Todo mundo tem medo de usar a palavra feminismo, mas vamos usar, tá aí pra ser usada, né? Não é um bicho de sete cabeças, não. O feminismo é muito mais simples do que as pessoas imaginam.
A pergunta é, já houve muita discussão na podosfera sobre o machismo e a pouca receptividade dos podcasters com a presença feminina. Você achou, esbarrou muito nessa questão, você se sentiu mal recebida na podosfera como um todo, ou foi tranquilo, ou tem pontos que você acha que deveria melhorar? Como é que é a sua visão disso aí?
Eu nunca senti assim... Já teve algumas gravações que eu percebi que havia um certo desconhecimento do que significa a importância de terem mais mulheres na podosfera. Não sei se acompanhou recentemente a hashtag O Podcast é Delas.
Sim, sim.
Pois é, foi muito legal essa iniciativa. Eu acho que é bem bacana a campanha e ela tem que continuar fora do mês de março, assim. Uma coisa que às vezes alguns podcasts se sentem assim um pouco, mas por que que tem que ter mulher em todos os podcasts e tal? Às vezes eles se sentem meio, quase como se a gente quisesse que eles saíssem. Na verdade não é, a gente quer entrar. O negócio é que a gente vive num mundo em que mais de 50% da população é do sexo feminino, e aí você precisa de representatividade para que a mídia reflita a realidade. Eu falo isso do próprio cinema, por exemplo. O cinema tá passando por uma crise muito grave. As distribuidoras estão enfrentando muitos problemas porque as pessoas não vão mais ao cinema. E isso envolve uma série de fatores, os preços dos ingressos e tal. Mas uma coisa que é patente e que é, assim, algo que já foi comprovado é que muitas pessoas não vão no cinema porque elas não sentem que o que é exibido na tela as representa.
Sim.
Então, por que que às vezes as pessoas ficam assim, eu já escutei alguns podcasters homens falando assim, mas eu tentei apresentar um podcast pra minha namorada e ela não se interessou. Mas que podcast foi esse que você apresentou pra sua namorada, sabe? E quais os assuntos que eram abordados? Porque a verdade é que o mundo é dos homens. É super fácil, simples e tranquilo você ligar um rádio, você colocar um podcast e escutar uma voz masculina.
Sim.
Então, às vezes não é do interesse das mulheres, não é do interesse do feminino, porque não tem nada pra elas ali. E muitas vezes também alguns temas são debatidos de uma forma que nos exclui, que nos afasta. Tipo, às vezes se usa algum termo que pode parecer normal, mas que pra nós mulheres não é muito normal. E aí você escuta, você se sente ofendida, ou você sente que aquilo não te contempla, você se afasta. Então, assim, eu acho que a podosfera, ela tem que ter mais mulheres pra ver esse diálogo, porque o nosso mundo ele é muito machista. Então, às vezes, o homem, ele fala de uma determinada coisa e ele não percebe. A gente é que tem que apontar, então, talvez você deveria abordar esse assunto de uma outra forma, porque isso fere meus sentimentos dessa e dessa forma. E aí, ao invés dele ficar tipo assim, mas você é feminista louca? Tá implicando comigo? Às vezes escutar, porque, né, respeito eu acho que é uma questão que independente depende de gênero.
Ajuda no amadurecimento, né? Você ouvir sem querer se defender em primeira instância. Ouve pra se defender. E a defesa não é nem uma defesa, vou usar o termo, uma defesa limpa. É uma defesa só de justificativa.
Eu acho, assim, sinceramente, que a gente já passou do ponto de que, tipo assim, ah, mas tem muitos homens que você aponta alguma coisa pra eles e eles falam, ah, eu não sou machista, sabe? Eu acho que as pessoas precisam amadurecer e escutar umas às outras.
Uhum.
Eu tenho estudado muito sobre essa questão da bolha, porque eu fiquei muito assustada, por exemplo, com a eleição do Donald Trump.
Certo.
Essa questão de você, em redes sociais, só se cercar das pessoas que pensam igual você, é algo que me assusta muito, assim.
Uhum.
Eu acho que a gente precisa do diferente, a gente precisa do contraponto. Ah, mas a gente tem que concordar com tudo e com todo mundo? Não. Mas a gente precisa saber como tá todo mundo pensando, sabe? A gente precisa escutar o outro e conversar com o outro. E muitas vezes o outro não tá disposto a ouvir, e eu acho que isso tem aumentado cada vez mais. Eu acho que cada vez mais nós estamos só nos cercando das pessoas que pensam igual a gente, excluindo quem pensa diferente, e aí nessa você não tem debates democráticos. Mas eu falei do Mamilos, o Mamilos é um podcast exemplar nesse sentido.
Sim,
eu já escutei debates que você via que claramente eram duas opiniões totalmente diferentes, mas cada um falava o seu argumento, e eu penso que assim, a gente precisava mais disso. Pra ter uma podosfera mais representativa, a gente tem que ter todos os lados, né? E às vezes é um pouco complicado, não é todo mundo que tá aberto a isso, assim.
Você, como uma podcaster que aborda o tema cinema, existe uma frase que o pessoal usa muito, que é a vida imita a arte imita a vida. Eu acho que ultimamente o pessoal tá muito usando isso pra rede social, né? Porque é um tal de eu te bloqueio por qualquer coisa, a pessoa não quer mais debate, aí o que é mais fácil? Eu elimino aquilo da minha vida. Aí não importa qual que é o tema, né? Aí vamos cortar. Aí, o que você vê de, ah, se você gosta de fulano, ou se você, não vou nem falar de política, qualquer assunto, se você concorda com A, é porque você não serve pra estar comigo. Talvez eu tô tentando entender isso que você falou da bolha, né?
Pois é, e no caso da gente que é mulher, ainda tem um problema que é o seguinte, a gente vem de uma cultura que é muito simples, muito fácil julgar a mulher e colocá-la num lugar desconfortável.
Uhum.
Então, se você tá argumentando com uma pessoa online, não é nem face a face, porque face a face eu sinto que a pessoa ainda é mais moderada. Mas no online, a pessoa se sente no direito de te chamar do que ela quiser.
Sim.
Então, existe uma violência, uma verborragia assim, agressiva contra a mulheres, assim. Eu faço parte de um grupo de podcasters mulheres, e a gente conversa muito sobre isso, sobre como que às vezes você só quer colocar o seu ponto de vista e a coisa toma um rumo, assim, totalmente, assim, não, você não entende nada, e as pessoas começam a usar termos de baixo calão, e aí você até encontra pessoas que desanimam, que ficam assim, ah, eu acho que eu não vou continuar, acho que eu não vou conseguir, e aí você tem que falar, não, nada disso, você tem que continuar assim, e dane-se a opinião desses idiotas, sabe?
É.
Porque eu penso que se você quer dialogar e você discorda da pessoa, você pode falar, olha, eu entendo seu ponto de vista, mas eu discordo de você por isso e isso, mas a gente, né, eu tenho direito à minha opinião, você tem direito à sua e tal, e tudo bem, tranquilo, civilizado. Mas tem gente que vira, você coloca o seu argumento, não, vai pra, sabe?
Uhum.
E aí, é difícil, sabe? Como que você dialoga?
Só podia ser mulher pra estar falando isso, né? É desse tipo de argumento pra baixo.
É, pois é. Saiu uma pesquisa com... Eles entrevistaram gamers no Brasil. Você viu essa pesquisa?
Não. O universo gamer, eu quase não acompanho.
Eu também não. Mas o mais interessante dessa pesquisa é que eles entrevistaram gamers e eles descobriram, fazendo, né, todos os dados, cruzamentos devidos,
uhum,
que mais de 50% dos jogadores online são mulheres. E aí, o pau quebrou, porque os homens começaram a xingar os veículos de notícia que estavam dando a notícia. Isso é um absurdo. Vocês estão inventando isso? Essa pesquisa é inventada? Vocês não estão usando dados certos? Como assim? Eu não conheço mulher nenhuma que joga, não sei o quê. E sabe, achando ruim, porque a pesquisa tinha constatado que a maior parte dos jogadores de videogame era mulher. E muitas que eu conheço, inclusive, nem se identificam como mulher online, pra não sofrer assédio, pra estarem jogando e não serem xingadas. Tipo, sai daqui, você é mulher, você nem entende videogame, sabe?
Eu achei que ia falar bobagem, Priscila, mas porque eu tava na minha cabeça assim, se eu realmente tinha ouvido isso em algum lugar ou não. Mas eu me lembrei, né, você testificou e agora, que aconteceu sim. Eu lembro de uma reportagem de algumas meninas falando que todos os nicks dela e perfis dela eram masculinos porque elas queriam só jogar. Elas não estavam ali ali para ser nem assediadas, nem hostilizadas, porque as que tentaram usar os perfis com nome ou com qualquer coisa que remetesse ao universo feminino, ou era hostilizada, ou era acabava o jogo para virar um sistema de assédio, e por isso essa defesa. Você chegou a ver alguma coisa assim também?
Como eu sou uma pessoa engajada nesse sentido, meu filho, é todo dia, toda hora. As sessões da Mulher Maravilha, você ficou sabendo dessa história? Eles fizeram sessões exclusivas para Mulher Maravilha nos Estados Unidos. Uhum. E era um cinema só que fez duas sessões. Um cinema só fez duas sessões exclusivas para mulheres assistirem Mulher Maravilha. O tanto que foi de reclamação online por causa disso. Não foi tipo assim, uma cadeia de cinemas norte-americanas fez 600. Não, foi um cinema, duas sessões. E tinham homens comprando ingresso para tentar invadir. E aí eu fiquei pensando, pra quê, sabe? Todas as sessões disponíveis. O cinema quer fechar duas sessões promocionais para promover o filme, que trata também de empoderamento feminino. E aí, um choro absurdo, assim, sabe? É complicado, assim. Eu acho que tem momentos que, às vezes, as mulheres se sentem um pouco fora desse universo podcastal, se é que eu posso dizer assim. E aí, eu tenho tentado sempre, assim, puxar o máximo de meninas para sempre participar, e essa iniciativa que a gente fez do podcast é delas também. Uhum. E eu acho que o ideal, assim, o Martin Luther King falava, eu tenho um sonho, e eu falo que eu tenho um sonho de que todos os podcasts tenham pelo menos uma mulher, sabe? Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode aspirar um dia a querer, da gente ter representatividade.
Em cima desse assunto aí agora, Priscila, a sua audiência, você tem algum dado estatístico de sobre a sua audiência, percentual masculino, feminino e a interação desses dois universos com o seu podcast?
Eu não tenho muitos dados nesse sentido, acho que porque tem pouco tempo assim que eu tô medindo as estatísticas, prestando mais atenção, porque o que que acontece? Para não desanimar, eu não fico muito bitolada com o download, contando os downloads, sabe? Porque eu tô começando. Então, eu acabo não olhando demais as estatísticas pra não, uhum, desanimar. Mas, assim, no geral, eu queria que tivesse mais diálogo comigo, assim. Eu não recebo muito e-mail, não recebo tanto feedback. É mais pelo Facebook, assim. Pelo meu Facebook, eu recebo um feedback que é quase, assim, bem equilibrado, assim, masculino e feminino.
Mas não se aflige com relação a isso, porque isso aí não é uma exclusividade do podcast O Que Assistir. É muitos, mas muitos, muitos podcasts têm esse problema de, às vezes, taxa de download até considerável para quem faz questão de acompanhar ou não, e feedback e retorno de ouvinte cada vez menor.
É engraçado isso, né? Eu sinto, assim, que eu tenho uma taxa, assim, até constante. Eu fiquei surpresa porque o podcast que a gente estava falando de conspirações políticas, ele teve o dobro do que normalmente eu tenho de downloads. Eu falei, gente, eu fiz esse podcast sem pretensão nenhuma, pensando, ninguém vai se interessar, né? Porque, uhum, tá muito mais interessante ligar o noticiário e ver o bicho pegando do que, né, escutar podcast sobre conspiração. Mas acabou que o povo enlouqueceu, escutou pra caramba, e eu fiquei super feliz com
isso. Bacana isso, né? E é interessante você oferecer produto que você trabalha em cima dele, que são filmes, baseado num tema que esteja em voga. Por exemplo, vem aí Festa Junina, vamos supor, você pegar 5 filmes de Festa Junina, não sei nem se existe, mas como exemplo, né? Assim como já funcionou com o de conspirações políticas, eu acho que a tendência é você alcançar mais e atrair mais ouvintes e mais pessoas que queiram consumir o que você está oferecendo, não apenas do podcast, mas da questão dos filmes mesmo.
Eu tenho tentado fazer esse casamento, assim, de usar temas em voga sempre que eu posso. No Dia dos Namorados eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu já fiz várias listas com comédia romântica, com romance, eu vou ter que me reinventar aí pra casar. Mas, por exemplo, na Páscoa eu fiz 5 filmes que tratavam sobre a história de Jesus Cristo, cada um do seu jeito, e foi bem interessante, assim. Teve um retorno até bacana.
Legal,
fugiu um pouco do lugar comum, eu tento sempre, né?
Porque às vezes é muito comum, né? Você vai chegar no Natal, 5 filmes do Natal, mas de repente você consegue oferecer 5 filmes, alguma coisa que estejam dentro daquele universo, como você fez aí da Páscoa, né? Porque pra maioria não tem mais vínculo Páscoa, Jesus Cristo. Não vou entrar nesse mérito religião e história e etc. Mas ainda é legal.
Mas aí um dos filmes do qual eu falei foi da Fantástica Fábrica de Chocolate. Porque eu acho que tem tudo a ver com Páscoa também.
Agora eu pensei qual que é a relação dele com Jesus Cristo, mas tudo bem.
Não, eram 5 filmes pra ver na Páscoa. Ah, tá, e aí, Eu peguei 4 filmes. Eu peguei Jesus Cristo Superstar, Peguei Paixão de Cristo. E aí eu peguei Fantástica Fábrica de Chocolate. Pra, né, tem gente que, tipo assim, tá, não tá nem se importando com o lado religioso, quer só comer chocolate. E eu acho que o antigo Fantástica Fábrica de Chocolate é bem legal. Aí eu recomendei ele também. Mas você sabe que uma das listas que eu mais tenho downloads é uma lista que não tem nada a ver com nada, que eu fiz super despretensiosamente.
Qual é?
É uma lista, chama 5 filmes pra sair da fossa.
Nossa, faz sentido.
Nossa, até hoje eu fiz esse programa já tem um tempo já. E é engraçado, porque é um programa que o Diego, da Rádio Sense, ele sempre coloca pra tocar, porque ele também gosta desse programa, e ele sempre recebe feedback, ele fala, nossa, as pessoas gostam muito de escutar esse programa seu.
Legal.
Muita gente fica na fossa.
Tá em qual temporada? Na primeira ou na segunda?
Ele tá nessa segunda temporada, ele tá no comecinho da segunda temporada.
No comecinho da segunda.
É.
Bom, eu vou dar uma insistida numa pergunta, eu vou dar uma de apresentador chato agora e vou insistir ainda numa pergunta e num tema. Você falou a questão dos feedbacks, vou fazer essa pergunta já por um motivo, vou justificá-lo aqui. Me causou uma certa estranheza e um certo desconforto até, ouvindo o pessoal lá do Pode Programar, né, a Aninha e a Jéssica e suas convidadas, e ela falando que vez por outras algumas hostilizações acontecem. Ah, porque falam de programação, mas vocês são mulheres, não devia estar falando disso... Ah, mas vocês abordam, vocês estão falando de programação, mas vez por outra vocês entram em feminismo, não tem que misturar uma coisa com a outra, e etc.
Eu escutei esse programa.
Você recebe algum tipo de crítica, talvez não crítica do programa, porque eu acho que sou um chato que de vez em quando fico te enchendo o saco, né? Ah, aumenta um pouco o volume, abaixa um pouco o volume, mexe na trilha de fundo, mas alguma crítica fora do contexto, que não seria crítica na verdade, né? Seria algum haterismo, algum ataque.
Ah, pode falar, eu não incomodo com isso não, eu sempre procuro feedback porque às vezes você tá lá, né, fazendo uma pá de programa e tá uma merda e ninguém te fala nada, né? Igual você chega na festa com um brócolis no dente, tá lá sorrindo verde pra todo mundo e ninguém te fala. Eu não sou assim não, eu sou a pessoa que fala, então, acho que você devia ir no banheiro limpar seu dente. Eu falo com delicadeza, mas eu sempre falo, então eu gosto que falem pra mim também, sabe? Uhum. Eu gosto sempre de ter o feedback, então pode falar à vontade, eu não incomodo absolutamente nada com isso. Mas eu nunca recebi críticas assim do tipo, ah, você é mulher, o que você tá falando de cinema, você não entende nada disso e tal, porque eu não tenho a pretensão de ser uma grande crítica de cinema. Eu sempre me coloco assim como uma cinéfila que gosta de assistir filmes, que gosta de falar deles. Tem gente que pensa assim, ah, é muita pretensão você recomendar filmes para as pessoas, mas o programa surgiu a partir de algumas pessoas que me pediram que eu recomendasse filmes. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que sempre acompanhei cinema desde que eu me entendo por gente. E aí eu sento num bar pra conversar qualquer assunto e acaba que sempre direciona pra esse lado. E aí eu começo a falar das coisas que eu assisti e o pessoal sempre fica, ah, é legal, é isso, é aquilo, e fica me perguntando. E aí quando eu vejo, eu tô recomendando filme pra todo mundo, sabe? Eu sou muito apaixonada sobre as coisas que eu vejo, porque eu acho que pra mim não tem nada mais frustrante desse mundo que você sentar pra assistir um filme e o filme ser uma merda, sabe? Inclusive, o meu foco não é esse, assim, eu não gosto de assistir filme pra meter o pau. Tem algumas pessoas que produzem conteúdo sobre cinema na internet, que elas gostam de sentar o cacete, elas gostam de, porque esse filme é uma merda, muito ruim e tal, e eu não gosto de produzir esse tipo de conteúdo, eu evito ao máximo. Mas às vezes acontece de você assistir um filme esperando que ele seja muito bom, e ele não é tão bom assim. Mas nunca viraram pra mim e falaram assim, ah, você é uma idiota que não sabe do que você tá falando, porque eu falo, olha, gente, eu não sou crítica de cinema. Eu até escrevia críticas, porque eu fiz um curso de crítica de cinema. Fiz 2 módulos, mas as pessoas, elas não estão interessadas em crítica. Elas estão interessadas mais em opiniões despretensiosas. Eu acho que, infelizmente, muitas pessoas encaram o crítico de cinema hoje em dia como um inimigo, como uma pessoa chata que só quer saber falar mal de todos os filmes, e não é por aí, esse não é o papel do crítico de cinema. Mas eu não me coloco dessa forma, porque quando eu escrevia, eu já recebi muito xingamento, muita gente que ficou irritada. Então eu decidi me colocar de uma outra forma, tipo, eu falo dos filmes que eu acho que são interessantes, e ao invés de eu ficar tipo, ah, saiu o filme X, aí eu vou lá, assisto, aí o filme é ruim, aí eu falo que o filme é ruim, aí a pessoa, ah, mas você não entendeu o filme, você não assistiu o filme direito, você é uma idiota. Então, eu prefiro oferecer o que tem de melhor, porque eu acho que, infelizmente, o que tem de pior é o que mais tem por aí, sabe? Então, o foco do meu programa é bem claro, assim. Você chega em casa, senta no sofá, liga o Netflix, tem lá 1 zilhão de opções.
Uhum.
Aí você lembra que você escutou eu recomendando o filme do John Kennedy. Aí você vai lá, procura o filme do John Kennedy e é um filme muito bom. Aí você fica satisfeito. Meu objetivo é esse.
Não deixa de ser uma temática perigosa, né? Porque você lida, muitas vezes, com apaixonados, né? E o apaixonado é um ser meio, vou chamar de estranho. Aí você tá falando de um filme e mesmo que, por mais que você tenha gostado, aí você faz aquele comentário assim, mas teve aquela cena que eu achei desinteressante. Já é o suficiente pra você ofender um apaixonado, né?
Mas aí eu sempre tento argumentar, assim. Por exemplo, no caso do Alien, eu fiz recentemente um áudio sobre o Alien Covenant. Eu assisti o filme e quando eu fui ler a respeito, eu vi que muitos outros críticos estavam pensando igual a mim. Aí eu falei, nossa, eu vou receber um backlash absurdo desse programa, né? Todo mundo vai me xingar. Uhum. Mas até que não, até que eu não recebi. Eu fiquei até surpresa. Porque a gente tem que ter argumento, né? Assim, eu nunca falo assim, é ruim, pronto, acabou. Não assistam esse filme. Eu acho que todo mundo tem que assistir todos os filmes, né? Porque a forma como um filme se relaciona com você não é a mesma forma que um filme se relaciona comigo. Eu falo assim, minha opinião, eu penso assim por causa disso e disso e disso. Eu sempre coloco um disclaimer nos posts que é tipo assim, essa é a opinião de uma pessoa que foi assistir o filme. Se você discordar, fica à vontade, só sendo respeitoso nos seus comentários.
Uhum.
Eu sempre coloco isso em todos os meus posts, assim, pra pessoa entender que, tipo assim, se você não pensa igual a mim, isso não te dá o direito de você vir me xingando toda, sabe? Eu sou muito respeitosa, eu nunca viro e falo assim, não, esse filme é uma bosta. Eu sempre explico, ah, eu acho que esse filme poderia trabalhar um melhor roteiro por causa disso e disso e disso. Essa cena aqui assim, é desnecessária. Eu me controlei bastante, assim, porque eu detestei o filme, o Alien Covenant, mas eu dei aquela segurada, porque eu falei, não vou ser muito verborrágica, não, porque muita gente deve ter assistido, deve ter gostado, tem que respeitar as pessoas também. Mas tem uns filmes que, assim, que é muito complicado, assim, você tem que realmente dar uma segurada. O Alien até que não, mas tem alguns filmes que a gente assiste que você fica assim, eu tenho evitado o Globo Filme, assim, não sei se eu posso falar isso.
Pode, fica à vontade.
Filmes da Globo, nossa, assim, porque que acontece? O cinema brasileiro, ele é muito rico, e muitas pessoas não percebem o quanto, porque a elas só chega filmes não distribuídos, porque a Globo às vezes distribui filmes que não tem relação com ela, igual por exemplo o Aquarius, do Kleber Mendonça Filho, ele foi distribuído pela Globo. Tô falando dos filmes que a Globo produz.
Sim.
O Se Eu Fosse Você da Vida, com atores de novela e tal, esse tipo de filme não representa cinema brasileiro, então às vezes eu até evito assistir filmes com esse perfil, porque eu já sei que não são filmes que encaixam comigo.
Uhum.
E eu acho que todo mundo faz isso. Eu acho que todo mundo pensa, ah, eu não vou assistir esse filme porque esse filme não é pra mim.
Sim.
Enquanto que outras pessoas produzem o conteúdo pensando assim, ah, eu vou assistir esse filme porque provavelmente vai me render uma crítica que eu vou poder falar até. Aí a pessoa vai lá e fala mal do filme até não poder mais. E aí você fica assim, ah, mas pra quê, sabe? Tipo, tem tanta gente que pensa pensa que cinema brasileiro é ruim, porque acha que é só isso que é cinema brasileiro, sabe? Porque não tem acesso à produção, por exemplo, do cinema pernambucano, que é tão rica, sabe? E tão profícua. E aí fica, ah, eu não vou assistir esse filme porque esse filme é brasileiro, sabe? Então, eu evito, sabe, esse tipo de coisa. Eu evito também falar sobre coisas que eu não domino.
Pessoal que é da minha faixa etária, principalmente, ou até mesmo mais novo, ainda tem muito a visão de que o cinema nacional ainda tá vinculado a porno chanchada, né? Que era só aquela comédia apelativa do nada aparecer alguém pelado, correndo e gritando e alguma coisa assim. Vez por outra eu ouço um podcast que ainda faz essa referência, por mais que as coisas tenham mudado, por mais que o cenário do cinema nacional tenha mudado, mas ainda, mas o cinema nacional é só isso.
É, falta assim, de conhecimento e de interesse, na minha opinião. Que eu acho que quando um assunto te interessa, você procura saber a respeito. A pornochanchada foi um desserviço ao cinema brasileiro, né? Infelizmente, foi um período nosso que marcou muitas pessoas, na memória de muitas pessoas. E hoje a gente tem muitos filmes que são de padrão internacional. Eu falei do Aquarius. O Aquarius foi elogiado pelo New York Times. Que Horas Ela Volta figurou na lista de 10 melhores filmes do ano, também do New York Times, sabe? A gente pode não ter representatividade no Oscar, e aí isso já é um outro capítulo. Uhum. A gente pode discutir isso depois, se você quiser. Mas o fato é que a gente tem tido cada vez mais um cinema que trata dos nossos próprios conflitos, que trata das nossas próprias questões. E esse cinema, inclusive, ele tá indo pro Netflix, por exemplo. O Som ao Redor, que é um filme que eu também gosto muito, ele tá no Netflix, sabe? Mas às vezes algumas pessoas não têm esse interesse porque tem essa memória ruim, assim. Mas eu acho que a gente sempre tem que dar uma chance, assim, pra aquilo que a gente não conhece, buscar saber, sabe? Buscar entrar em contato, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem conhecimento sobre cinema iraniano.
Uhum.
Recentemente eu assisti um filme iraniano, é até engraçado, porque tava lá, o primeiro filme de vampiro iraniano. Eu tô assim, como assim filme de vampiro? Aí eu fui assistir, chama Garota Sombria Anda Pela Noite. E é realmente uma menina que, né, a diretora é iraniana, ambientação. E aí a menina é uma vampira. Eu tô assim, gente, que coisa mais inusitada. Meu contato com o cinema iraniano vai ser um filme de vampiro.
Caramba.
Mas o filme é até bem interessante. Suspense, terror, assim. E aí você pensa, quando você fala em cinema iraniano, a última coisa que vem na sua cabeça é terror, sabe? Então, a gente também precisa sair um pouco de vez em quando das nossas caixinhas. Essas opiniões, assim, mais preconceituosas me deixam um pouco, assim, de cabelo em pé, tem hora. Tem hora que a gente escuta as pessoas falando umas coisas, sabe? Uhum. Você fica assim, gente, mas como assim? Deixa eu te apresentar esse filme XYZ pra você ver e tal. Ah, agora eu tô tendo a ideia de uma lista de filme brasileiro.
Olha aí. Vou querer crédito nessa lista aí. Bom, vamos falar um pouquinho mais de edição, que de cinema todos percebem que a Priscila é apaixonada por filmes e cinema, né?
Isso é um problema, porque se deixar eu falo só disso, tem que mudar de assunto.
Mas você sabe que isso é o que fez a podosfera crescer, né? Apaixonados falando sobre o que gosta, independente do que seja. Você vê podcasts nerds, podcasts de temáticas de filme, podcasts de sobre seja lá o que for, cresceu por isso, porque são pessoas apaixonadas falando do que gosta.
Tem tanto podcast bom, né? Eu fico um pouco surpresa, às vezes, tipo, os podcasts que eu escuto, tem um nível, às vezes, tão mais elevado do que, às vezes, você liga na Globo News e não tem uma cobertura internacional tão boa que o Xadrez Verbal faz,
sim,
sabe? Aí você fica assim, gente, é impressionante o tanto que a podosfera é rica e as pessoas não sabem.
É uma resistência muito grande ainda sei lá, eu não sei se é resistência, eu ainda não descobri qual que é o entrave que segura, né, o boom da podosfera.
Verdade.
Mas vamos falar aqui um pouquinho mais de edição.
Uhum.
Qual que é seu processo hoje, Priscila? Você grava sozinha, né? Lógico, porque você faz o seu podcast uma pessoa só. Qual que é seu processo depois da gravação? Você gravou, vai pro Audacity, e aí?
Aí eu edito minha voz bruto. Eu escuto, né, o que eu falei. Alguns podcasts me demandam que eu escreva bastante, assim, sobre o tema. Aí eu confiro se tudo que tá no roteiro tá no meu áudio, se eu esqueci alguma coisa, ou se eu preciso regravar. Aí eu vou e edito a voz toda, e aí depois eu vou no processo de selecionar as músicas pro filme da seguinte forma: eu penso na atmosfera, eu penso no que a pessoa tá escutando, nos sentimentos, por exemplo. Uhum. Eu tenho costume, não é sempre que eu faço isso, mas eu tenho costume de abrir o programa falando em termos gerais sobre o que vai ser o programa, aí eu coloco a vinheta. Aí eu volto falando um pouco mais, e aí sempre é aquela fala introdutória e tal, que eu falo, né, redes sociais e tal. Aí eu coloco sempre uma musiquinha pra dar aquela levantada, assim, uhum, pra pessoa se sentir felizinha escutando. E aí, eu gosto de introduzir cada filme com a sua música mais característica, assim. Eu pesquiso no IMDB, que é praticamente a bíblia do cinema, a trilha sonora de cada filme, e aí eu escolho músicas que eu acho que podem ser interessantes para retratar aquele sentimento, e aí eu começo o processo de equilibrar, assim, o áudio com a minha fala. Eu sempre pego a faixa, escuto a música, aí eu vou naquela ferramentazinha do Audacity de amplificar, só que ao invés de amplificar eu diminuo, aí eu vou e seleciono as partes da música que são mais altas, aí eu vou lá e dar uma diminuída e tal, aí eu coloco junto com o áudio da minha voz, ver se fica bom e tal. E aí vou equilibrando, assim, pra ver o que acontece.
Em média, quanto tempo você tem gastado pra editar um episódio completo?
Ai, varia muito, porque tem episódios que são super simples, assim, e tem outros que são mais complexos. Por exemplo, eu fiz recentemente um programa sobre James Bond. E aí eu falei, gente, eu tenho que colocar as músicas temas de cada filme do Bond, porque as músicas temas dos filmes, elas são uma atração à parte.
Sim.
Você tem, inclusive, músicas de trilha sonora de James Bond que são melhores que os próprios filmes. Então, elas não têm só o instrumental. Sempre tem aquela voz, né? Uhum. Muita som de voz feminina e tal. E aí você fica pensando, ai meu Deus, eu não posso colocar baixo demais, porque se eu colocar baixo demais, as pessoas não vão identificar a música. Mas se eu colocar alto demais, a moça cantando vai conflitar com o que eu tô falando. Então, eu tenho que ir equilibrando. Esse programa do Bond foi um dos mais difíceis, assim, que eu me lembro de ter editado. Quando eu convido as pessoas pra me mandarem áudios também, é bem difícil, porque eu tenho que equilibrar a voz de todo mundo pra não ficar muito baixo ou muito alto, assim. E aí eu tenho que ficar escutando. Tem alguns áudios que vêm em condições melhores do que outros, porque não é todo mundo que me manda, que é tipo podcaster. Eu já recebi áudios de pessoas que, tipo assim, vou te mandar essa sugestão de filme. A pessoa não era podcaster, não tinha equipamento de gravação, gravou com o telefone. E aí eu tive que ficar equilibrando, assim.
É aquele momento que você fala assim, nossa, nunca mais eu faço esse formato de pedir áudio. Quem nunca, né?
Pois é.
Quem nunca?
Nossa.
Mas é interessante o ouvinte essa oportunidade de interatividade, né? Acho que enriquece muito.
Não, pra caramba, assim. A gente trabalha com algo que eu não tenho a oportunidade de mostrar um vídeo, um clipe do filme do James Bond pra explicar aquela parte específica do filme. Então eu tenho que colocar aquela ambientação, né, pra pessoa entrar naquele universo ali e tal. E muitas vezes a gente sente um prazer enorme quando vê o programa nascendo, sabe? É um negócio, uhum, assim, engraçado. Dá um trabalho do caramba, sabe? Edição não é um negócio, eu não acho assim tão prazeroso. O que me dá mais prazer é quando tá pronto, sabe? Aí você escuta e tudo tem uma unidade, tudo faz sentido, aí você pensa, então é isso mesmo que eu tava querendo. Mas o processo de ir lá em cada áudio, abaixar e de cortar, sabe? É bem maçante às vezes, mas na hora que o programa, entre aspas, nasce, é um negócio assim muito satisfatório.
Eu acho que eu sou meio masoquista, porque eu gosto disso aí. Eu gosto desse sofrimento. Eu reclamo, xingo o tempo inteiro, mas no fundo eu gosto.
Mas deve ser bom, né? Deve ser mais fácil, você não fica sofrendo.
Mas eu sofro, eu fico xingando e reclamando.
Porque eu, às vezes, sofro, eu fico... Não, pois é, mas é porque, tipo assim, às vezes eu fico, ai meu Deus, eu podia regravar isso aqui, mas não dá tempo de regravar. Aí você tem que colocar um negócio no ar, aí você fica assim, ai meu Deus, será que alguém vai notar que o passarinho cantou na hora que não deveria? Porque, né, só um ambiente é muito difícil de controlar.
A maioria de nós é amador no sentido de equipamentos, né? A gente grava de forma caseira. E aí você tá sujeito a esbarrar em cachorro, passarinho. E eu tenho determinada época do ano aqui que fica terrível de gravar por conta de cigarras. Aqui fica a parte da tarde. Você também sofre com isso?
Eu sofro com um galo que tem aqui na vizinhança.
Ai, meu Deus.
Ele não tem horário pra cantar. Ele é muito random. Então, às vezes, é tipo 2 horas da tarde, ele tá cantando. E eu, gente, por quê? De manhã ele canta pra cacete. Então, tem hora que, às vezes, eu tenho que esperar ele terminar de cantar, porque ele emenda um canto no outro, aí eu vou, corro até o guarda-roupa, sabe? É complicado.
Você tem alguma rotina fixa de gravação? Já que você falou do horário do galo que canta a qualquer hora, você tem alguma rotina, aí eu gravo tal dia, tal hora e segue isso ou não?
Ah, de manhã é sempre o melhor horário pra eu gravar, por questão da minha disponibilidade, e aí eu costumo gravar sempre terça ou quarta no máximo de manhã, e aí eu edito na terça à noite e na quarta à noite.
Eu acho que eu não gosto de gravar muito de manhã por conta da voz. Acho que a voz fica mais...
É, minha voz não fica maravilhosa de manhã também, não. Tem dia que eu tenho que fazer uns aquecimento vocal pro negócio ir.
Um gargarejo com vinagre.
Mas até que eu faço outras coisas, assim, que me ajudam, respiração coral, porque eu canto em coral. Aí acaba que ajuda um pouco também nesse lado, assim, fazer uns exercícios vocais, assim, de vez em quando.
Olha aí, já temos mais 2 perguntas, fora outras. A primeira é... Além de podcaster e youtuber? Ou tá muito... Como é que tá o projeto?
Então, eu tenho um pouco de receio dessa questão do YouTube, mas eu comecei o canal no YouTube quase como se fosse um backup do meu canal no SoundCloud, porque eu não confio 100% no SoundCloud. Eu morro de medo de um dia o SoundCloud acabar e aí acabou tudo.
Uhum.
Então, digamos que o YouTube é meu backup de áudios, porque é mais difícil o YouTube acabar do que o SoundCloud acabar.
Certo.
Então, a princípio eu ia só colocar os áudios. Só que aí eu percebi que algumas pessoas até escutam pelo YouTube, mas a maior parte das pessoas quer assistir vídeos mesmo, conteúdo próprio e tal.
Uhum.
Então eu comecei a fazer os vídeos, mas é aquele negócio assim, não dá pra fazer sempre, porque um podcast é muito, muito mais simples, né? Assim, vídeo é um trabalho todo diferente, né?
O investimento em si se você quiser realmente, mas realmente bem feito, o investimento é muito maior do que para um podcast, né?
É, investimento de tempo, investimento de equipamento,
sim,
investimento
sim.
De software, sabe? Então, assim, eu quero fazer uns vídeos mais ocasionais, assim, tipo, de 15 a 15 dias e focar no conteúdo do Netflix. Mas nada muito assim, agora eu vou fazer um vídeo por dia. Ah, nossa, mas jamais. Não consigo visualizar isso, não.
Eu já vi canais até grandes, Priscila, que não arriscam fazer um por dia. Tem quem faça, lógico, tem muita gente que faz. Mas já vi pessoas com equipamento e tempo e condição e mesmo assim fazendo coisas semanais.
Sei lá, assim, eu não sei como é que se transmite esse conteúdo, assim. Algumas pessoas me ouvem pelo YouTube, mas todo mundo que me escuta pelo SoundCloud e pelo iTunes não me ouve nem me assiste pelo YouTube, não. São públicos diferentes, eu acho, assim. É pelo que eu tô percebendo, assim. Porque o canal no YouTube não tem muito tempo.
Sim.
Eu só comecei ele da metade da segunda temporada pra cá. Mas eu tô aprendendo, né, a usar esse negócio que é o YouTube, fazendo uns vídeos, assim. Mas tudo, né, depende. Tudo tem inúmeras questões envolvidas.
Você fala, acabou de mencionar aí, mencionou antes também várias vezes o Netflix e mencionou agora, né, a respeito do YouTube. Você tem alguma pretensão ou algum estudo, de repente, para uma possível parceria?
Ah, não, assim, se tem uma coisa que eu não penso é em monetizar, assim, o podcast. Inclusive, converso muito com outros jornalistas da área cultural que trabalham em veículo. E eles viram para mim e falam assim, por que você não pede cabine? Cabine, para quem não sabe, é quando o jornalista de cultura é convidado pela distribuidora do filme a assistir o filme antes, gratuitamente, para poder escrever sobre aquele filme, produzir conteúdo sobre aquele filme. E não existe almoço grátis, né? Essas cabines têm inúmeras restrições, assim. E aí algumas pessoas já me perguntaram, ah, você produz um conteúdo muito bacana, por que você não busca parceria? Por que você não pede para ser incluída em cabines? E eu tenho muito receio, porque querendo ou não, essas coisas limitam a gente, né?
Sim.
Você tem que, né, jogar o jogo das distribuidoras. Ou no caso do Netflix, vai que eu faço uma parceria com o Netflix e ele vira, ah, você vai ter que assistir essa série X e falar sobre isso.
E falar bem.
E eu não tô afim de assistir. Pois é, eu nem sei se isso tá... Eu espero que não, né? Aquelas pessoas sonhadoras, né? Que pensam, ah, não, eles devem dar liberdade pra falar sobre isso. Mas eu não gosto da ideia, por exemplo. Teve uma série do Netflix recente que muita gente assistiu e muita gente produziu conteúdo a respeito. Eu fiz uma lista de filmes relacionada, mas eu não assisti a série, que foi a dos 13 Porquês.
Sim.
Não sei se você ouviu falar dessa série.
Sim.
Eu optei por não assistir a série. Eu fiquei pensando, se eu tivesse uma parceria com o Netflix e o Netflix, entre aspas, me obrigasse a assistir a série e produzir conteúdo sobre, eu não sei se eu ia me sentir tão bem. Eu faço o que eu faço por prazer mesmo, assim. Eu não tenho aspirações financeiras, não. Se algum dia, em algum momento, alguma coisa acontecer nesse sentido, ok. Mas, a princípio, não é um objetivo. Não é meu objetivo final, não. Porque, né, eu tenho meu trabalho, do qual eu gosto muito. O podcast acaba sendo um outro trabalho, né? É, não é uma coisa simples de fazer. Mas eu sinto que, né, eu ter a liberdade de escolher sobre o que falar e como falar, pra mim é muito importante, assim, essa independência.
Você levantou um ponto curioso aí, porque pra quem não sabe até hoje, ou pra quem não entende, ou pra quem às vezes se pergunta, por que que esse povo todo, homens e cada vez mais mulheres, são tão apaixonados por essa mídia. Um desses motivos é isso aí que a Priscila falou agora, né? Que é a liberdade que nós temos de fazer quase que praticamente o que quisermos e falar sobre o que quisermos sem muitas amarras e sem muitas travas, né?
É, eu sempre falo assim que a gente entra na faculdade de jornalismo, muitos colegas meus logo no primeiro dia falavam, ah, eu sonho em trabalhar numa emissora de televisão. E eu sempre pensava assim, deve ser a coisa mais limitadora do mundo. Aí eu ficava pensando, você imagina, você tem um caso de denúncia gravíssima de um problema sério que acontece e você não pode falar nada porque fulano é patrocinador da emissora, uhum. Sabe? Eu sempre pensava assim, nossa, eu rezava pra esse tipo de coisa jamais me acontecer. Eu dei muita sorte porque eu nunca trabalhei em veículo de imprensa. O órgão público onde eu trabalho, felizmente, eu não me envolvo com esse tipo de coisa. Então, eu penso que a gente ter essa liberdade, assim, até faz com que a mídia seja uma alternativa, assim, válida, sabe, assim, porque esse tipo de coisa já tem aí, sabe, é só ligar a televisão, você tem todo tipo, né, de cobertura desse gênero.
Uhum.
Agora, uma cobertura que você pode fazer imparcial, sincera, sabe, sem se preocupar com o patrocinador, sem se preocupar com fulano ou ciclano que não vai gostar, tem coisas que a gente escuta em podcasts que você não vê na mídia tradicional, sabe?
É, com certeza.
E eu fico muito feliz com isso, assim. Eu fico muito feliz que exista essa possibilidade, sabe? A gente, principalmente nas décadas de 60, 70, mídia era uma coisa só, sabe? Era uma voz única. Ou você lia o que estava no jornal, ou você não sabia de outro tipo de notícia.
Uhum.
Era só aquilo. E hoje em dia você tem várias narrativas que eu acho, por exemplo, um episódio que foi fundamental nesse sentido foi a Primavera era árabe, porque você ligava na Globo News, você não sabia direito nada que estava acontecendo. Aí você entrava no Twitter, você tinha o depoimento de várias pessoas que estavam lá e que estavam falando o que estava acontecendo,
uhum.
Sabe? Até que a imprensa acordou e começou a entrar no Twitter também para poder fazer a cobertura. Acho que a gente ter mais vozes plurais, opiniões divergentes, acho muito rico, assim. Acaba que viram os podcasts que a gente gosta, meio que viram nossos amigos, né? Viram os nossos companheiros,
sim, sim.
Assim.
Além de podcaster, youtuber, cantora de coral. Conta pra gente um pouquinho dessa novidade.
Essa instituição onde eu trabalho tem um coral, e aí eu... Sabe aquela coisa que você fica, assim, sendo cantor de chuveiro, e aí você fica sem saber se... Na verdade, eu acho que o coral meio que foi o começo de tudo, assim... A questão da voz, assim. Quando eu era mais nova, por questões diversas, eu fiz um pouco de aulas de canto. E aí eu tinha um professor que falava, ah, você tem talento e tal. E eu não acreditava muito nele, assim. Eu ficava, ah, conversa, né? Ele deve estar falando isso só pra me incentivar. Uhum. Aí depois que eu comecei a trabalhar, eu entrei pra esse coral. E aí eu comecei a... Fiz um teste e tal. E aí eles passam as músicas pra gente estudar. E aí eu comecei a receber um feedback positivo, e eu ficava me perguntando, será que isso é verdade mesmo, ou será que as pessoas estão... Porque o brasileiro, ele é muito educado, né? Ele sempre te dá um tapinha nas costas e fala, não, muito bem, você foi muito bem e tal. E aí, às vezes, foi uma merda, e todo mundo fica sem graça de te falar, e aí você fica pagando mico. Então, eu sempre ficava insegura, pensando, ai meu Deus, será que eu tô pagando mico? Será que tá indo bem e tal? Uhum. E aí, eu comecei a fazer backing vocal, que meu marido, ele tem uma banda. E aí, ele tem um trabalho solo, eu comecei a fazer uns vocais e tal. E aí, o pessoal começou a dar um feedback positivo. Eu falei, ah, bom, então eu acho que eu tenho uma voz ok, assim. Aí, eu comecei a me sentir mais confiante. Acho que isso também contribuiu pro podcast, né? Porque eu acho que se eu também achasse que a minha voz era uma merda, eu também nem teria começado. Então, acho que meio que acabou que agregou também, né?
Mas e a atuação? Você canta regularmente ou são só... apresentações em datas especiais ou tem todo final de semana? Como é que funciona a agenda da artista Priscila?
Você é muito gentil você. O que acontece é que a gente faz ensaios regulares do coral. É até como é no mesmo local que eu trabalho, a gente ensaia no horário de almoço, segunda, terça e sexta. E aí, caramba, às vezes a gente faz umas apresentações na própria instituição, faz umas apresentações em eventos externos e tal. Foi até uns 2 anos atrás, a gente fez um negócio muito emocionante. A gente foi pra Antuérpia.
Olha aí.
Cantou no Festival Internacional de Corais de lá. E foi bem legal, assim, essa experiência de conhecer outro país. E foi bem bacana. Mas eu não faço, assim... Eu só... É muito simples cantar em coral, assim. Porque você canta com outras pessoas, né? E, o bicho pega mesmo é quando você vai cantar sozinho.
Eu não acho tão simples assim, não. Se fosse tão simples... Simples não tinha tanto ensaio.
Não, eu falo simples assim.
Diferente de você ser sozinho, né?
É, porque você tem pessoas do seu lado, assim. E a gente tem um evento que é a cantata de Natal. Todo ano, juntam todos os corais de instituições públicas. E aí são 300 pessoas cantando num coral só. E aí a gente faz uma apresentação de Natal que é linda, sabe? Que é o grande evento dos coralistas do ano. É tipo, você tá cantando, tem tipo 200 pessoas ao seu redor, então você fica tipo de boa, sabe? O problema é você estar no palco, sozinho, com todo mundo olhando pra você, assim. Isso é uma coisa que eu não faço com frequência, não. Eu ainda sou muito medrosa. Só em grupo.
Tipo jogador de futebol, só dublando o hino.
É, não, mas eu não dublo, não. Eu canto.
Ah, eu sei, tô brincando.
Não, mas é porque, assim, às vezes a pessoa fica com um pouco de vergonha na hora da apresentação, aí a voz não sai muito, assim. Eu tento sempre me esforçar pra cantar certinho e tal, assim. E eu sempre tento procurar os feedbacks no rosto das pessoas. Porque eu penso que, assim, quando você tá cantando, normalmente você canta de frente pro público, você consegue ver todo mundo. Dá pra você ver na cara das pessoas se você tá indo bem mesmo ou se elas estão te aplaudindo educadamente. E é engraçado porque o brasileiro, ele é, assim, o melhor povo do mundo, assim. Eu sou apaixonada com o meu país, eu não saio daqui por nada. Porque a gente apresentou na Antuérpia e a gente fez uma apresentação pequena em Varsóvia também. E lá, se você não é bom, eles não te aplaudem, não te dão parabéns, não tem tapinha nas costas, não. Você tem que ser bom mesmo, assim. Eu fiquei bem impressionado com isso, assim. O tanto que o brasileiro é caloroso, assim, que é um público... Às vezes a gente vê os artistas, né? Os artistas ficam assim, ah, não, adoro me apresentar no Brasil, é um público excelente. Aí você pensa assim, não, o cara tá fazendo média, sim, né, e tal. Aí você vai, faz uma apresentação em outro país e, assim, a gente passou um aperto porque a gente cantou numa igreja que não tinha retorno. forno, que não tinha nada. Então a primeira música nossa deu pra perceber, todo mundo perceber que a gente cantou fora do tom.
Uhum.
E aí ficou aquele silêncio sepulcral, assim, ninguém bateu uma palma. Aí eu falei assim, nossa, que coisa.
Caramba.
Mas aí depois o maestro, que tem mais experiência, deu aquela levantada na gente, aí a gente conseguiu se recuperar. Mas é foda.
Mas, e o CD, quando sai? Priscila, com muito pesar, vou te convidar para ir para a reta final. Primeiro, eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui. É, feliz e triste pelo seguinte. Feliz de ter a segunda editora batendo um papo com a gente e triste por, em 14 programas, ser a segunda editora ainda. Eu gostaria que isso fosse um por um ou que eu não tivesse que ter essa preocupação, que fosse totalmente natural, entendeu? Assim, ah, vai ser editora, ótimo. Ah, vai ser editor, ótimo. Vai ser editor de novo, ótimo. Vai ser editora, editora. Que eu não tivesse que tanto essa preocupação de onde estão as editoras, por que temos tão poucas, né? Você assume um papel duplo, editora e host, dona do O Que Assistir, mas eu já sei aí que tem gente, algumas meninas, algumas mulheres que só editam, que fazem esse papel também.
É, pois é, a gente faz essa chamada aqui agora, né? Editoras, apareçam pra falar no papo editado.
Não, mas eu já vou aproveitar, assim bem que das indicações lá, um é editor, mas é uma novidade que eu achei, eu vou deixar lá nas minhas recomendações, mas tá sim, tá feito o convite, pessoal que ouve aqui, que conhece, eu já arrumei até um aliado, né, o Garcia, aproveitar, mandar um abraço lá pro Garcia, ele me indicou vários podcasts, e dentre eles essa descoberta que eu fiz, que eu achei muito interessante, apesar que esse não é uma editora ainda, mas é um podcast feminino muito bem feito, mas fica o convite, se você conhece uma editora, e se você é uma editora, entre em contato com a gente, vamos bater um papo aqui, assim como fez a Priscila.
Ah, bacana demais.
Priscila, o tradicional do fim do programa. Duas indicações, duas, não necessariamente duas, tá? É, duas é o seguinte, uma indicação do que assistir e uma indicação de algo que você ouve e algo que você gosta. Aí você pode fazer mais de uma, fique à vontade.
Ai, meu Deus. Que difícil. Eu acho que eu vou escolher o meu programa mais recente, porque eu sinto que eu tô evoluindo assim com o tempo, de uma tal forma que cada programa que eu coloco no ar, eu sinto que ele é um pouco melhor do que o programa anterior.
Uhum.
Então, eu vou indicar o episódio 007 em 5 filmes, que é sobre o James Bond, que eu fiz uma pesquisa gigantesca, porque James Bond tem 24 filmes, e aí eu quis escolher os 5 mais representativos, cada um deles tem um James Bond diferente, e aí eu falo sobre curiosidade de cada filme, eu tomei cuidado em escolher músicas icônicas pra trilha sonora, eu fiquei muito feliz com o resultado, acho que ficou bem bacana. E indicar podcast pra mim é muito difícil, porque é cada dia que que passo, eu descubro um podcast novo, é até complicado, assim. Mas eu acho que eu vou indicar aqui um programa que eu acho que você também gosta muito, que é o Chá com Rapadura, que é com 4 meninas que moram em Londres e que elas falam das coisas de Londres, da experiência delas em Londres, e é Chá com Rapadura porque as 4 são nordestinas, elas têm aquele sotaquezinho gostoso que eu adoro, então é bem legal assim de escutar. Eu escuto muito podcast assim, então pra mim é até difícil fazer uma indicação, e eu conheço gente pra caramba assim, eu gosto de podcast pra caramba assim, pensando assim, no último podcast que eu escutei, que eu escutei hoje, foi o Chá com Rapadura.
Você me deu um susto agora. Vou te cortar, mas você me deu
por
um susto agora. Não, na hora que você começou a falar assim, pra mim é tão difícil indicar podcast, eu achei que você ia falar assim, pra mim é tão difícil indicar podcast que eu não gosto dessa merda. Ah, pronto, agora eu até gelei.
Eu tenho buscado podcasts com temáticas voltadas pro viés feminino. Eu escuto Chá com Rapadura, eu escuto também o Dibradoras, que é tratando de esporte feminino. São duas apresentadoras que elas sempre têm convidadas tratando de esportes femininos. Tipo, a última edição que eu escutei, elas estavam falando de handball feminino.
Não conhecia.
Dibradoras? Não conhecia? Eu gosto muito muito, assim. Eu tenho buscado muito esses podcasts com a voz feminina, o viés feminino, porque eu sinto que eles dialogam muito, assim, comigo, e eles têm um panorama mais abrangente, assim. O Mamilos é o mais famoso, mas eu tenho buscado muito e eu tô ficando muito impressionada, assim, com a qualidade das coisas que eu tenho encontrado, assim. Tem muita gente que fala podcast é uma mídia amadora, mas eu fico muito impressionada com a qualidade das coisas que eu tenho. Gente, se vocês procurarem, vocês vão achar muita coisa boa. Podosfera é gigantesca.
Eu estou profundamente chateado com a sua pessoa.
Por quê, meu Deus?
Que acabou de roubar minha indicação, que eu estou aqui com a tela aberta, lançado quinta-feira, dia 1º de junho, episódio 19, Londres, duas meninas do Chá com Rapadura. Era uma das minhas indicações também. Eu me divirto muito.
Ah, mas esse podcast é bom demais.
Muito, muito bom.
É muito legal.
E elas abordam o mundo feminino de uma maneira tão... Eu não sei, posso estar falando agora de uma forma machista, sei lá, se for, perdão, não é a intenção. Mas elas abordam de uma maneira tão bacana que te introduz, te faz refletir bastante sobre a questão como um todo. Houve uma brincadeira que elas fizeram num dos episódios passados que, por exemplo, eu não sabia direito o que elas estavam falando. Eu não sei se você ouviu ou se você lembra delas falando que o londrino reconhece a brasileira por conta da das luzes californianas.
Sim, sim.
Aí que eu fui dar uma pesquisada, tentar entender o que era uma luz californiana. Mas depois...
Ah, sério? Você não sabia?
Ah, mais ou menos, porque eu sei o que é luzes, mas eu não sabia por que californiana.
Tem vários termos, assim, bizarros, assim, que tem relação com... Tipo, quando eu descobri o que era Brazilian Wax, eu quase caí pra trás.
Brasília?
Porque a Brazilian Wax, você já ouviu esse termo?
Não tô associando o nome à pessoa.
É, porque o que acontece? Elas, nos Estados Unidos, não é muito comum depilação feminina.
Ah, tá.
Então, essa depilação que você depila tudo, digamos assim, ela é chamada de Brazilian Wax. Porque é coisa de brasileira tirar tudo.
As brasileiras cunharam o termo, então. Patentearam a...
Não, nem foram as brasileiras. Foram as norte-americanas mesmo.
Pois é, mas eu falo assim, usaram o brasileiras que eu falo cunharam, assim, na palavra, né? No termo, não as brasileiras.
É, elas usaram a nossa depilação como referência.
Caramba, vivendo e aprendendo. O outro podcast que eu ia indicar, eu não sei se a Priscila conhece, foi indicação também lá do... O Chá com Rapadura, não. E esse é que foi indicação do Garcia Renato, ele se chama Baseado em Fatos Surreais. Conhece?
Não, esse eu não conhecia.
Te recomendo, você vai gostar. Ele tá no SoundCloud, se não me engano, só no SoundCloud. Não achei ele em um site. Eu vou ler aqui, é curtinho, vou chamar de sinopse dele, né, a apresentação dele. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Eu ouvi dois episódios hoje, o editor é um homem, mas muito bem produzido, muito bem conduzido. Não tô falando de edição, não tô falando só de edição. As meninas, não sei se elas são profissionais de alguma área, se são jornalistas, se tem formação em teatro, se tem alguma especialização, porque eu só ouvi dois episódios e sem muitas apresentações delas como profissionais ou quem são, mas muito bem produzido e muito bacana. São dois contos que eu ouvi. Parece que, eu não sei se os ouvintes mandam as histórias e elas fazem uma dramatização, mas não é aquela dramatização de audiodrama. É como se fosse... Elas parece que elas assumem o papel dos protagonistas. Estão me fazendo entender?
Sim, mas é legal.
É como se fosse você e uma amiga contando um caso uma pra outra. Elas pegam a história e fazem a narrativa desse formato. E eu achei muito bacana. Eu ouvi os dois últimos, o caso da mulher que amei e o caso do Rex. Eu achei muito bem produzido e fica a recomendação aí pro pessoal.
Ah, eu vou procurar
baseado
também.
Em Fatos Surreais. Vai estar o link no post, soundcloud.com/fatos-surreais só.
Bem legal.
Priscila, alguma recomendação, algum adendo, quem quiser te encontrar?
Eu tenho um site, eu tenho escrito alguns textos, o meu canal do YouTube também está lá no site, tudo está lá no site, é oqueassistir.com.br. E aí eu tenho também redes sociais, eu estou no Twitter, @podeoqueassistir, estou no Facebook, facebook.com/podcastoqueassistir, e eu criei recentemente um grupo no Telegram, Telegram, ouvintes do podcast O Que Assistir. Tem o link para entrar no grupo e o que eu tô fazendo é eu coloco o podcast primeiro no grupo, o pessoal ouvir, me dar um feedback, falar se tá bom, se tem que mudar uma música, qualquer coisa assim. E aí depois eu coloco o podcast no ar. Bem bacana.
Você coloca o episódio completo ou não? Como é que você tá fazendo?
Eu tô colocando o episódio completo, porque meus episódios são curtos, sim, né? Meu podcast se diferencia um pouco de outros, porque eles costumam ter em torno de 15 minutos. Aí acaba que dá um arquivo de 30 mega, 40 mega, aí eu coloco, aí o pessoal escuta, fala o que achou, e aí depois do feedback da galera do grupo, eu ponho no ar.
Cara, eu não sei por que eu cismei que você só tinha SoundCloud. Tem pouco tempo que você tem o site, tá desde o começo, ou eu tô confundindo com alguém?
Não, é porque eu sempre divulgo o conteúdo pelo site, mas eu coloco o arquivo do SoundCloud dentro do site, né? Então, os áudios mesmo você acha no SoundCloud.
Priscila, vou te agradecer muito, muito, muito.
Ah, eu que agradeço.
Foi uma honra falar com você. Peço perdão por qualquer deslize que eu possa ter cometido.
Não, que isso, foi maravilhoso.
E fica a minha recomendação pra todo mundo que gosta ou não de... Quer falar que não gosta de assistir filme? É muito raro, né? Pode ter alguém que assista menos, mas gostar, todo mundo gosta. E você sempre vai estar achando, lá ouvindo o podcast O Que Assistir, você sempre vai estar achando dicas excelentes para seu final de semana, para o seu dia a dia. Porque agora tá muito fácil, né, Priscila, ver filme. Porque há um tempo atrás era um evento, vamos ao cinema. Hoje em dia não, você liga a televisão, escolhe o que quer e a hora que quer.
É, e aí a gente tá aí para ajudar. E se o pessoal, né, quiser alguma dica específica, alguma lista específica que procurou no podcast e não achou, só me sugerir, me mandar, entrar em contato que a gente faz. Eu sempre tô aceitando sugestões de tema.
Isso aí. Vou deixar um abraço para todo mundo e até semana que vem.
Beijo, gente.